Olá, boa tarde. Na chuva forte que atingiu na segunda-feira o concelho da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, provocou prejuízos superiores a meio milhão de euros em moradias, viaturas e bens públicos, segundo uma primeira estimativa, revelou hoje o autarca local. Na segunda-feira, 20 famílias tiveram de ser realojadas no concelho devido à forte chuva que se registou ao final da tarde e que provocou também estragos em viaturas, estabelecimentos e nas vias públicas sem registro de feridos. Hoje, o Presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, adiantou que estão a ser apurados os valores finais, mas revelou que não será descabido apontar para prejuízos de cerca de 200 mil euros no recheio das 20 habitações e 20 viaturas. Segundo o autarca, o município já disponibilizou um formulário online no seu site para que os lesados possam rapidamente submeter estes prejuízos e posteriormente fazerem a candidatura ao fundo de emergência logo que este esteja ativado e assim serem rapidamente ressarcidos dos estragos provocados pelo mau tempo. Além dos estragos em habitações, Alexandre Gaudêncio explicou que o mau tempo provocou também prejuízos no valor de 30 mil euros num escritório na Ribeirinha. Quanto aos desalojados, o autarca disse à Lusa que as famílias estão a regressar às suas habitações, assim como o agregado familiar que teve de ser realojado num alojamento local, mas que deverá regressar ainda hoje a casa, já que nenhuma das moradias inundadas ficou danificada na sua estrutura, tendo sido severamente danificado o recheio. Por outro lado, a limpeza da zona urbana ficou concluída no final da tarde de terça-feira e todas as vias estão neste momento transitáveis. Tendo em conta a previsão de um novo agravamento do tempo em São Miguel, com possibilidade de ocorrência de chuva forte, o presidente da autarquia disse que estão a fazer tomar medidas de prevenção.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A administração da SATA reconheceu que as ligações interilhas estão a viver uma situação ímpar devido à inoperacionalidade de várias aeronaves, o que provoca constrangimentos graves, prometendo normalizar a operação até dia 11 de junho.
A situação crítica foi hoje. Portanto, a nossa expectativa é que, a partir de hoje, até dia 11, a situação irá melhorar. Dia 11, a situação estará normalizada, em termos de número de aeronaves a voar.
José Roque, porta-voz do Conselho de Administração, que falava em conferência de imprensa ontem em Ponta Delgada. O responsável reconheceu constrangimentos graves nas ligações entre as ilhas açorianas, adiantando que a SATA Air Açores tem 4 das 7 aeronaves inoperacionais, fazendo com que tenha disponíveis 2 aviões Bombardier Dash Q400, com capacidade para 80 passageiros, e um Bombardier Dash Q200 para 37 passageiros. Para minimizar a situação, a companhia recorreu ao avião A320 da Azores Airlines, tendo José Roque avançado que estão a ser desenvolvidos todos os esforços para que um dos aparelhos, o Q200, retome a operação esta quarta-feira. Uma das aeronaves, Q400, que foi atingida por um raio, deverá iniciar a operação no final da semana. A administração prevê que os outros 2 equipamentos, Q400, regressem no início da próxima semana e em meados de junho.
Para minimizar os inconvenientes para os passageiros e poder prestar o seu serviço à região, a SATA Air Açores recorrerá a partir do dia 7 de junho, ou seja, já esta semana, ao fretamento de um Bombardier Q400 da companhia Luxwing para auxiliar na operação.
O porta-voz elogiou, entretanto, os trabalhos do Grupo SATA e realçou o compromisso de minimizar os atrasos neste momento de crise, adiantando que as aeronaves já estão a fazer mais voos. Sobre o estado das aeronaves da SATA Air Açores, José Roca afirmou que a substituição da frota está a decorrer de acordo com o plano estipulado, não revelando o nome do fabricante escolhido para os novos aparelhos devido a questões contratuais de negociação. O responsável pela operação rejeitou que os constrangimentos tivessem sido provocados por deficiências no planeamento e disse estar perfeitamente confortável para tomar decisões, apesar da SATA estar sem o Conselho de Administração completo. O administrador reconheceu que o fretamento de aeronaves e o recurso a empresas externas representam custos adicionais para o Grupo SATA, mas garantiu que não há alternativa.
As nossas tripulações, sim, vão reduzir um pouco a sua atividade, mas continuarão a voar. Até porque, quantos menos voos efetuarem esta empresa da ACMI, no caso da SATA Açores, menos será cobrado.
De recordar que na segunda-feira a Comissão de Trabalhadores da SATA Açores alertou que a companhia aérea está à deriva e num completo desnorte operacional, acusando o Governo Regional de negligência. Também no mesmo dia, o PS Açores anunciou que vai chamar ao Parlamento a Secretária Regional do Turismo e Mobilidade e o Vogal Executivo da SATA, alegando que o Governo deve prestar contas pelo que chamou de descalabro operacional provocado no grupo de aviões.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Secretária Regional da Saúde reconheceu que a urgência do Hospital de Ponta Delgada funcionava acima do limite das suas capacidades antes do incêndio, existindo agora uma janela de oportunidade para modernizar o serviço. Mónica Seidi, que foi ouvida na Comissão Parlamentar de Assuntos Sociais da Assembleia Legislativa, a pedido do Grupo Parlamentar do PS Açores, reconheceu que antes do incêndio de 4 de maio, que deixou a unidade inoperacional, o serviço de urgência já funcionava acima do limite das suas capacidades e completamente desajustado da realidade.
Se viria com bons olhos a primeira obra a ser iniciada ser a obra do serviço de urgência. Era um levantamento que já tinha sido feito e, sobretudo, era uma reivindicação que o próprio Conselho de Administração já tinha sinalizado junto da Secretaria. Já tínhamos percebido que há efetivamente uma necessidade imperiosa de alterar fisicamente, estruturalmente, aquela urgência. Se esta é uma janela de oportunidade que devemos aproveitar, com certeza que sim. Se temos um hospital que não está a funcionar a todo o gás, então se calhar é o tempo também de pensar, com o apoio de uma equipa que tenha experiência, num plano funcional para essa abertura, em simultâneo para se desenvolverem as obras de melhoria que nós queremos que sejam realizadas, para dotar o hospital de mais e melhores condições.
Relativamente às causas do incêndio, Mónica Seidi referiu que o Conselho de Administração do H10 solicitou um relatório de peritagem a uma entidade externa e isenta à Ordem dos Engenheiros na região. Quanto às investigações em curso, a governante adiantou que a Polícia Judiciária está a fazer o seu trabalho, que neste caso é investigar, sendo que o Conselho de Administração já foi ouvido. Por outro lado, estão a decorrer inspeções aos 139 quadros elétricos do hospital, visando apurar o estado geral dos equipamentos e na segunda-feira foi restabelecida a energia regular do hospital numa solução transitória, indo-se agora promover ensaios às áreas de atividade assistencial. Ainda segundo a responsável, na zona nascente do H10 está a ser montada uma enfermaria com capacidade para 180 camas, estando a ser pensada a estrutura modular para instalar a urgência hospitalar para se perceber a sua verdadeira mais-valia.
Na possibilidade de ter uma estrutura modular que sirva o serviço de urgência e projetar o futuro, avançando-se com um projeto para esta obra e que eventualmente fosse a primeira obra a ocorrer no âmbito da modernização e da requalificação. Em relação à estrutura modular, por indicação da direção clínica, neste momento o que estão preconizados são duas salas de cirurgia para a atividade programada, o que faz, em conjunto com a CUF e com a Clínica do Bom Jesus, as seis salas de cirurgia que anteriormente existiam no bloco operatório. O que eu aqui quis dizer é que a estrutura modular pode ter o propósito que nós lhe quisermos dar e que tem uma vida longa, portanto pode ser utilizada agora, como depois poderá ser transportada para outras ilhas se tivermos necessidade disso mesmo, pode continuar instalada para dar apoio ao hospital, nunca substituirá um hospital de raiz.
Entretanto, o decreto-lei que estabelece as medidas excepcionais de contratação pública por ajuste direto, exclusivamente aplicáveis às intervenções necessárias para fazer face aos prejuízos decorrentes do incêndio do Hospital de Ponta Delgada, foi hoje publicado em Diário da República. O bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, Hélder Mota Filipe, defendeu que o incêndio no Hospital de Ponta Delgada foi um desastre nacional, apelando à solidariedade de todos para minimizar os danos.
É uma situação que deve ter a solidariedade de todas as instituições e a nível nacional, porque, quer dizer, embora afete mais diretamente os utentes deste hospital, é um problema nacional e que todos nós devemos estar, digamos, envolvidos na minimização dos danos causados por este acidente.
Hélder Mota Filipe, que visitou o H10 esta terça-feira, elogiou a resiliência que os profissionais de saúde demonstraram para minimizar o impacto do H10 sem estar operacional.
Nós temos tido contacto e tivemos logo a seguir ao incêndio com os colegas, nomeadamente através da direção dos serviços farmacêuticos aqui do hospital. Sei que tem havido um esforço de todos os colegas no sentido de, trabalhando em diferentes sítios, porque tiveram que ser divididos por diferentes instituições, como é óbvio, manterem a articulação e minimizarem para os efeitos que os doentes possam sentir. Que tem havido um esforço grande para esta resolução deste problema.
Hélder Mota Filipe, o bastonário da Ordem dos Farmacêuticos.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Secretário Regional da Agricultura e Alimentação, António Ventura, anunciou hoje, após reivindicação da Associação Agrícola de São Miguel, que o Governo Regional está disponível para fazer um levantamento dos prejuízos provocados pelo mau tempo que assolou as ilhas do arquipélago nos últimos dias, bem como atribuir indemnizações aos agricultores de acordo com as perdas apuradas. O titular da pasta da Agricultura aconselha que todos os produtores que tenham sido afetados por esta situação contatem os serviços de ilha da Secretaria Regional, de forma a poder ser feita uma avaliação técnica dos prejuízos verificados em culturas e infraestruturas de apoio à atividade. O mau tempo fez-se particularmente sentir na ilha de São Miguel, afetando também em especial as produções de milho, mas de acordo com o governante, este levantamento será alargado a todas as ilhas que foram também afetadas pelo mau tempo. De acordo com a solicitação da Associação Agrícola de São Miguel, a Secretaria da Agricultura e Alimentação irá proceder de forma célere e abrangente ao levantamento dos estragos motivados pelas más condições atmosféricas que se fizeram sentir nos últimos dias.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O portal A Minha Ilha, promovido pela Secretaria do Ambiente e Ação Climática, recebeu mais de 250 queixas nos últimos 6 meses. A propósito do Dia Mundial do Ambiente, que se assinala hoje, o alerta recai sobre a problemática da degradação da terra, que afeta negativamente 3,2 mil milhões de pessoas em todo o mundo. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Segundo Ana Cristina Rodrigues, diretora regional do Ambiente e Ação Climática, a redução da biodiversidade, o aumento da vulnerabilidade à erosão, o pastoreio excessivo de animais em determinadas áreas, o uso inadequado dos recursos hídricos são algumas das causas do desgaste do solo, mas há mais.
A deflorestação, que reduz o coberto vegetal e que contribui para a erosão e para a perda de nutrientes, também as práticas agrícolas inadequadas, como o uso excessivo de pesticidas e fertilizantes químicos e as monoculturas, que no fundo podem esgotar os nutrientes do solo. Enumerava também a redução da biodiversidade e o aumento da vulnerabilidade à erosão e as alterações climáticas que podem exacerbar, de certa forma, a degradação do solo e causar movimentos de vertente e a desertificação.
Para reverter este cenário, o Governo dos Açores tem implementado diversas medidas para promover a conservação ambiental, a mitigação e adaptação às alterações climáticas. Estas medidas, que refletem um compromisso com a proteção da riqueza natural da região e a sensibilidade ambiental única do arquipélago, requerem abordagens interdisciplinares e integradas com políticas eficazes, inovação tecnológica, um financiamento adequado e uma educação contínua. São igualmente importantes.
Eu destacaria aqui a gestão da vasta rede de áreas protegidas, também a promoção de um turismo sustentável, diversos planos de ação para as espécies ameaçadas, os programas de erradicação e controle de espécies invasoras que neste momento ameaçam a biodiversidade nativa, ou mesmo um projeto que tivemos a decorrer no ano transato sobre o restauro das zonas úmidas, que pretende determinar qual a distribuição das trofeiras na região autónoma dos Açores e promover o seu restauro. E no ciclo da água, eu destacaria aqui a proteção das bacias hidrográficas, da sua qualidade da água e da disponibilidade de recursos hídricos. E no âmbito das alterações climáticas, portanto, temos aqui a implementar o Plano Regional para as Alterações Climáticas, o PRAC. Temos também a ser finalizado para consulta pública o roteiro para a neutralidade carbónica dos Açores para 2050. Temos ainda a decorrer o projeto LIFE-IP Climase.
De acordo com a responsável, em última instância, a degradação da terra trará consequências severas para a saúde humana, para os ecossistemas e para o ambiente em geral, tais como a insegurança alimentar, doenças respiratórias, cancerígenas e outras condições crónicas devido à poluição e substâncias químicas. A escassez da água potável e a destruição dos habitats são outros dos danos possíveis. Este efeito adverso também contribui para o aumento das emissões de gases com efeitos de estufa, o que leva à criação de eventos climáticos extremos. Nesse sentido, torna-se urgente estabelecer mudanças práticas e comportamentais, a aplicação das práticas agrícolas sustentáveis em larga escala, a transição para energias renováveis, a conservação e recuperação de ecossistemas degradados. Para assinalar este dia, Ana Cristina Rodrigues deixa uma mensagem especial.
Os Açores são compostos por gente muito resiliente. Eu acredito que todos nós possam fazer a mudança nas nossas ilhas, no que toca à economia circular, no que toca à luta contra as alterações climáticas e principalmente ao uso do solo, para que possamos ter uma vida sustentável e duradoura e podermos legar essas maravilhas que nós temos aqui nas ilhas, em termos de mais-valias, de espécies nativas, de paisagens deslumbrantes, para que possamos legar tudo isto à nossa geração vindoura.
No âmbito do Dia Mundial do Ambiente, que tem como objetivo acelerar o restauro da terra, a resiliência à seca e à desertificação, o Executivo vai promover até 7 de junho ações de sensibilização ambiental, realização de percursos pedestres e interpretativos, passeios do barco, observações de espécies de fauna e flora, bem como a plantação de espécies endémicas.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Uma nota final neste Informação Açores. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu avisos amarelos para as ilhas do Grupo Oriental e Central, devido às previsões de precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada. Nos casos das ilhas do Grupo Central, Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial, o aviso, que está ativo desde manhã, é válido até às 9 da noite de hoje. No Grupo Oriental, o aviso amarelo estará em vigor entre o meio-dia e as 21 horas desta quarta-feira. Fica por aqui esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.